Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
E na bolsa.
Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte.
Tá.
Suno Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais mais totoso do Brasil, não é mesmo, Gabi Mosman?
E quem sou eu para discordar dessa afirmação, né? O podcast que mora no meu coração, no seu e de todos os ouvintes.
A gente quer descomplicar a sua vida financeira e este episódio, na verdade, esta série de episódios vai descomplicar a vida de você que quer saber mais sobre dividendos, né?
Isso mesmo, os famosos dividendos, o tutuzinho no seu bolso. Quem não gosta daquele pingardinho que cai aí quase todos os meses na conta da corretora ali por causa dos nossos investimentos, né? Eu acredito que você gosta e eu adoro também. Não é à toa que a gente na Suno gosta tanto que a gente tem até um livro, né? O Guia Suno Dividendos, e fica aqui a indicação dessa leitura, que esse livro é muito bom.
Mas antes de começarmos, aperte os cintos e siga a Gabi nas redes sociais, não é?
Sim, isso mesmo. @ Gabriela Mosman em todas as redes sociais que você pode imaginar.
Tem o link dela na descrição deste podcast. E eu sou o Lucas Goldstein. Meu link não está na descrição, mas meu nome é simples. É só colocar instagram.com/LucasGoldstein. Você acha lá. Se você quiser arrancar algumas boas risadas, fique à vontade. Vamos lá. Eu quero começar com uma pergunta na lata e seja direta, Gabi. O que são dividendos?
Então, a gente fala dividendos para empresa e para fundos imobiliários e não é a mesma coisa, mas você já vai entender por que a gente simplifica desse jeito. A ideia é que qualquer empresa, ela tenha lucro, né? Então, uma empresa, ela surge para dar lucro. É, você comprando uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Então, você vai aí poder participar na distribuição dos lucros dessa empresa. A empresa, se ela deu lucro, ela pode pegar esse dinheiro e utilizar ele de várias formas. Ela pode pegar esse dinheiro, deixar guardadinho na empresa ali, formar um caixa. Ela pode pegar esse dinheiro, reinvestir nela em projetos de expansão. Ou ela pode pegar esse dinheiro e distribuir aos seus acionistas. Quando ela faz isso, ela distribui via dividendos. Então, o dividendo, ele é simplesmente uma parte do lucro da empresa. É, não precisa ser todo o dinheiro, ela precisa investir todo em projetos ou distribuir todos em dividendos, ela pode fazer uma mescla nisso, tá? Normalmente é o que as empresas fazem, elas distribuem apenas, geralmente, uma parte em dividendos. E fundos imobiliários é muito semelhante, mas não é exatamente o lucro deles. Um fundo imobiliário, geralmente, aí, ele tem aí diversos imóveis que ele recebe um aluguel, e esse aluguel ele é obrigado, por lei, a distribuir, no mínimo, 95% aos seus cotistas. Então, você acaba aí tendo esse provento, que seria o nome certo, mas a gente acaba falando dividendos também, porque é quase a mesma coisa, tá? Então, basicamente, só para um bom entendedor entender que esses dividendos aí é o que, esses ativos que ele possui estão lucrando e distribuindo aos seus acionistas.
Seja dividendos ou proventos, é tutuzinho no seu bolso. Eu quero saber da Gabi, antes que nós cheguemos nos 6 mandamentos dos dividendos, não são 10, são 6. Quando a Gabi subiu lá no monte, ela acabou recebendo o recado divino e nas tábuas de pedra estavam escritos 6 mandamentos dos dividendos. É, Moisés, são 10. Deus resolveu ser um pouquinho diferente, tá certo? Eu quero saber qual é o perfil das empresas que dão dividendos, já que a gente sabe que todo fundo imobiliário tem que dar dividendos obrigatoriamente.
Não é uma regra escrita em pedra isso, mas é um padrão, geralmente, tá? Existem exceções. Mas, geralmente, as empresas que pagam mais dividendos são aquelas que já estão muito bem estruturadas. Porque, vamos lá, lembrando o que eu comentei antes. A empresa, ela pode fazer várias coisas com esse dinheiro. Geralmente, quando uma empresa já está muito bem estruturada, ela não vê mais tantas oportunidades de projetos ou negócios para ela reinvestir esse lucro nela mesma. Então, ela prefere realmente poder distribuir esse restante desse lucro aos seus acionistas, até porque muitas vezes ela já tem um caixa bem gordo e ela já botou algum dinheiro em projetos, mas ela não precisa tanto. Já quando uma empresa ela é pequenininha e ela está aí em expansão, ela tem muitos projetos para poder investir, ela não vai pagar tantos dividendos, ela vai optar muito mais por reinvestir nela mesma, porque ela vai ter muitas chances maiores assim, de crescimento e, num futuro, poder lucrar mais e daí poder pagar mais dividendos. Então, geralmente, é esse padrão que a gente encontra no mercado, mas claro que existem exceções. A gente tem o caso da Engie, que cresceu aí muito, por muitos anos, pagando bons dividendos. Então, não é uma regra, não quer dizer que a empresa não paga dividendos, é porque ela está em crescimento ou alguma coisa assim. Geralmente, é só um padrão e é alguma coisa para a gente entender esse comportamento na hora de avaliar a empresa.
Então, se a empresa tem um perfil de pagadora de dividendos, o investidor também deve ter um perfil, né? Qual é o tipo de investidor que acaba buscando essas empresas?
Opa! Normalmente, o investidor que ele foca muito mais em empresas pagadoras de dividendos, geralmente é aquele investidor que ele está querendo mais essa renda passiva, tá? Mas isso é um caso até particular do Brasil, que a gente vê muitas empresas que pagam bons dividendos e continuam crescendo. Então, eu realmente vejo que aqui no Brasil acaba não sendo somente esse perfil, assim, até muitas vezes o investidor iniciante ele acaba optando até por poder ter essa participação nos lucros e ser boas oportunidades de investimento mesmo. Mas, geralmente, o investidor que opta muito e grande parte do sua carteira de investimentos em ações boas pagadoras de investimentos e fundos imobiliários é muito aquele investidor que quer ter essa renda passiva, muitas vezes para poder já viver dessa renda passiva de um formato aí de uma aposentadoria. Tá? Normalmente, investidores mais jovens que estão aí querendo investir por um longo período de tempo, muitas vezes acabam optando por ter ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários, mas acabam reinvestindo muito esses dividendos para poder ter esse acúmulo de patrimônio. Mas, geralmente, também, esses mais novos acabam também tendo uma boa parte do portfólio deles em alguns investimentos um pouco mais arriscados, empresas small caps, que a gente já falou com o episódio aqui com o Rodrigo Weinberg, são empresas aí um pouco mais arriscadas, com um perfil aí mais de crescimento e que precisa de um tempo a mais dos seus investimentos para ter um retorno. Então, são geralmente investidores mais novos ou com um horizonte de investimento de mais longo tempo.
Em inglês, infelizmente, ou felizmente, caso você queira aprender a língua, que se chama Dividend Investing Simplified, ou seja, investimento em dividendo simplificado em tradução livre, de Mark Lowe, no qual ele tirou 6 mandamentos. Pelo menos 2 nós vamos tratar neste episódio e os outros vão ficar para a semana que vem. Primeiro mandamento, papel e caneta na mão, primeiro mandamento é o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield, Gabi?
Então, o nome ele complica porque tá em inglês, mas não é tão complicado assim. Vamos supor, uma empresa, o preço dela é R$10 e ela paga R$1 de dividendo ao ano, tá? Esse R$1 de dividendo dividido pelo preço da empresa, da ação da empresa, no caso, que é R$10, você tem aí 10% pago em dividendo. Isso é o dividend yield. Então, é um percentual que faz aí referência à quantidade em valor monetário de dividendos pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço da empresa, tá? Então, é uma formulazinha básica, Mas é muito bom para o investidor quando ele está buscando realmente empresas boas pagadoras de dividendos. Então ele pode aí fazer um filtro. Gente, aqui dei o exemplo de 10%, mas é muito difícil a gente encontrar empresas que paguem isso. Aqui no Brasil, uma boa pagadora de dividendo fica aí em torno de 5%, 6%, podendo chegar a 7%, 8%, dependendo do caso, tá? Mas só para o investidor entender, assim, o esquema do cálculo mesmo. Fundos imobiliários geralmente pagam em torno de 6% ao ano em dividendos. Algo que é muito importante a gente notar no dividend yield, e eu já fiz vídeo no meu canal do YouTube falando muito desse indicador, é que ele pode ter algumas distorções, né, gente? E vamos entender aqui com esse exemplo da pandemia do coronavírus, o que que acontece. A gente sabe que o dividendo, ele vem do lucro da empresa, beleza? O que que acontece? A gente teve aí a pandemia, deu vários circuit breakers, os preços das ações despencaram em 30%, 40%. Só que nesse primeiro momento que teve essa despencada de preços, não houve mudança nos lucros das empresas nos últimos 12 meses. Assim como os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses não mudaram, mas o preço delas mudou. Então, entenda que o cálculo do dividend yield, ele pode ter essa manchada, ele pode estar um pouco distorcido, porque o numerador, tá? Não. O denominador é o de cima ou de baixo?
O numerador é o de cima e o denominador é o de baixo.
Ai, que burro! Dá zero pra ele!
Porque o denominador, que é o preço da ação, ele é atualizado constantemente, diariamente. Mas o numerador que está em cima, ele é reflexo dos últimos 12 meses. Então, ele está defasado. Por isso que apenas olhar o dividend yield, sem considerar outras coisas, outros indicadores, sem considerar a situação econômica, a realidade do que está acontecendo, pode trazer muitas distorções. Então, o que acontece? Aconteceu a pandemia, os preços foram impactados. Mas os lucros das empresas iam demorar um pouco mais para ser impactados. Então foi um momento aí que muitos dividend yield das empresas estavam meio que duvidosos e a gente não podia analisar muito bem esse indicador. Porque ele é um indicador ótimo para condições normais de temperatura e pressão, né? Quando a economia está indo bem, está indo tranquilo, sem grandes crises, porque você pode aí ter um dado onde você pode inferir criar a hipótese de que ele vai replicar para o futuro. Mas vale lembrar que em finanças, investimentos, retornos passados não são garantias de retornos futuros, tá? Então, o dividend yield, ele está te dando uma foto do que aconteceu nos últimos 12 meses. Então, ele não é uma garantia do que vai acontecer no futuro.
Existe também o caso da empresa que acaba inflando os dividendos de um ano para o outro e dando um dividend yield, digamos assim, artificial?
Sim. Podem acontecer vários casos, tá? Então, isso é importante porque a gente sempre precisa olhar o histórico. Às vezes, uma empresa, ela pode estar aí não pagando dividendos por muito tempo, fazendo um caixa, e daqui a pouco ela vem e pega um dinheirão desse caixa e paga em dividendos. Então, vai acontecer de ela realmente ter pago muito mais em dividendos do que realmente o lucro líquido dela foi naquele período, tá? Então, até é importante a gente introduzir aqui um outro conceito, que é o payout. O payout é um percentual que faz referência aí de quanto do lucro líquido, percentual do lucro líquido que foi pago em dividendos. Então, você tem uma empresa com payout de 30, quer dizer que naquele último ano, ela pagou 30% do seu lucro líquido em dividendos. Pode ocorrer casos da empresa pagar mais de 100%. Então, ela pode ter tomado uma dívida para pagar dividendo, ou ela pode ter pegado dinheiro de caixa para pagar dividendo. E é muito importante você analisar caso a caso para ver se isso não pode prejudicar a saúde financeira da empresa. Algumas empresas acabam inflando para poder chamar atenção realmente no mercado, podem acabar se endividando e pagando aí muitos anos seguidos, mais de 100% de dividendos, ou até, às vezes, nem 100%, mais de 100%, mas um número maior do que elas deveriam, simplesmente para querer chamar atenção no mercado, tá? Pode ter outros casos, realmente, que a empresa simplesmente tinha muito dinheiro em caixa, ou ela estava destinando um dinheiro para algum projeto, decidiu não fazer e prefere pagar em dividendos e dar um pico aí. Então, é caso a caso que tem que ser analisado separadamente. Então, é muito importante você ver o histórico, você entender o porquê daquele payout, o porquê da empresa estar pagando aquela quantia de dividendos, se aquilo é saudável para a empresa ou não.
Existem outros conceitos que você acha bacanas dar uma abordada aí rapidamente para o investidor ir atrás? E onde eu posso saber mais deles? Tem algumas ferramentas que eu posso encontrar, relações de preço-lucro, de dividend yield, de payout?
Claro, claro. Existem muitos indicadores fundamentalistas, pessoal. E, de novo, nenhum deles deve ser analisado separadamente. Eu não vou entrar aqui falar sobre todos, até se vocês quiserem que a gente fale mais, mandem mensagem para mim e para o Lucas nas redes sociais. Mas um outro indicador que é interessante também, que está aqui nesse universo de dividendos, é o dividendo por ação. Que, diferente do dividend yield, que é o percentual, o dividendo por ação vai estar em valor monetário. Então, vamos supor, uma ação pagou 50 centavos por dividendo, o DPA, que é a sigla para o dividendo por ação, vai ser de 50 centavos. Então, é um indicador interessante se você quiser realmente prestar atenção nesse valor monetário.
Então, se eu comprei, 500 ações, se eu tenho 500 ações de uma determinada empresa, vai ser 500 vezes esse dividendo por ação, é isso?
Exato, exato. Então você vai conseguir calcular aí o valor monetário. Porque o que acontece, geralmente as empresas, quando elas vão divulgar, elas divulgam o dividendo por ação, tá? Então, a empresa X está divulgando que ela vai pagar dividendos mês que vem. Ela vai dizer, eu vou pagar 10 centavos por ação. Então, você vai ser a primeira informação que você vai ter e você consegue calcular rápido. Você vê quantas ações você tem e multiplica por esse valor e já sabe quanto que vai cair na sua conta da corretora naquela data. Então, é um indicador, é algo bem importante e eu acho que ele é mais importante para quando você tem essa primeira informação. Na parte de analisar um pouco o dado histórico, eu acho até mais interessante esses outros indicadores que eu comentei de o dividend yield, payout, porque eles trazem um pouquinho mais da saúde financeira da empresa realmente. E você olhando, fazendo uma análise mais macro, fundamentalista da empresa, consegue identificar alguns fatores mais sobre a saúde dela. Eu vou indicar aqui para o pessoal o site da Suno, o Analytica. Você consegue lá todos esses indicadores fundamentalistas. Você pode entrar em www.sunoresearch.com.br/ações. Você coloca qualquer ação lá e você vai ter todos esses indicadores. E é super fácil de acessar, gente. Aqui não é só um merchan, porque você dá Suno nem nada. É um site muito bom. E para garantir aqui que eu não estou fazendo merchan só do assunto, tem o Status Invest, que também aí tem histórico de dividendos, está mostrando ali, tem tabelinha, tem calendáriozinho mostrando quando vai ser o pagamento de dividendos, o histórico de pagamento de dividendos. Então, se você realmente gosta desse tipo de informação, corre para esses dois sites e já dá aí uma futricada que você vai aprender muito.
O segundo item, eu quero saber se esses lucros são constantes, menos constantes. Eu quero saber se existe uma taxa de crescimento dos lucros.
Vamos lá, né? Então, são empresas na economia real. Não existe nenhuma garantia que elas vão crescer de forma constante ou não. Isso vai depender muito da gestão da empresa, do negócio da empresa e da capacidade de geração de valor dessa companhia, né? Então, não existe, assim, uma fórmula padrão. O que nós analistas consideramos muito? A gente faz algumas projeções considerando o histórico, considerando o mínimo aceitável. Então, vamos supor aí uma empresa como a Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, já bem estável, com uma boa previsibilidade de crescimento, porque ela tem vários contratos para o longo do tempo. Então, a gente consegue aí criar algumas ideias desse crescimento dela. Então, a gente pode ter aí mais uma estabilidade. É fácil, assim, é mais fácil a gente projetar alguma coisa em relação a ela. Já outras empresas, como small caps, é muito mais difícil. Por isso, a gente até cita que não é tão fácil, muitas vezes a gente precisa de equipes mais qualificadas para fazer esse trabalho com empresas assim. Vamos lá, Gabi, ok, mas tá, você diz que algumas dá, outras não dá, mas o que, que eu, para investir, eu como investidor, posso esperar? O ideal, gente, é que o lucro de uma empresa, ele pelo menos cresça acima da inflação, porque então ele vai estar se mantendo estável ao longo do tempo, né? Porque se uma empresa deu lucro de 10, a inflação foi de 3%, eu quero que ano que vem, então, ela dê no mínimo 10,3, né? Então, é algo assim, algo factível, porque a gente trazendo isso para um dinheiro hoje, corrigindo a inflação, vai estar na mesma. Então, é como se a empresa tivesse se mantido estável. Ela conseguindo crescer mais que a inflação, então a gente vai tendo aí um ganho real. É por isso que o ideal é, quando a gente for analisar os lucros da empresa, que eles estejam crescendo acima da inflação. Claro que também a gente não vai conseguir que esses lucros estejam dobrando, triplicando o tempo todo ou crescendo muito mais que a inflação. Algumas empresas pequenas conseguem, mas quando a empresa é mais estável, já se torna mais difícil. Esse é um fator que eu acho muito importante para a gente analisar, porque isso garante, de uma forma, que os nossos dividendos, que caem na nossa conta todos os anos, caem na nossa conta aí constantemente, quase todos os meses, eles vão estar protegidos da inflação, então eles vão estar sendo corrigidos da inflação. Porque, pensa assim, quando a gente investe na renda fixa, a gente tem ali uma rentabilidade, mas se a gente quer se proteger da inflação, a gente tem que reinvestir quase toda essa rentabilidade de volta. Então, é meio que a gente não ganhasse nada. Na renda variável, a gente já é meio que protegido disso pelo aumento dos lucros da empresa. Porque, assim, eu gosto muito de dar esse exemplo de... Pega uma Ambev ou uma MDias, que está ali no mercado todo dia. A gente, eu acho que qualquer ser humano normal, o primeiro lugar que ele vê o aumento da inflação é no supermercado, né? Que ele se assusta com o aumento dos preços. Então, a gente pega essas empresas que estão vendendo aí bebidas, alimentos pra gente, e elas estão aumentando o preço, porque o preço está existindo ali. Então, da mesma forma que a gente está pagando mais caro por esses produtos, elas também pagaram mais pela matéria-prima para a produção desses produtos, mas elas também estão lucrando mais conforme a inflação. Então, os dividendos que elas vão pagar vão estar protegidos da inflação. Então, eu sempre digo, assim, para mim, renda variável é o melhor tipo de investimento para se proteger da inflação. Claro que investindo em boas empresas, empresas que tenham aí um histórico de aumento de lucros acima da inflação.
Existe empresa que acaba crescendo esses lucros de forma constante ou não?
Sim, existem. E as principais que fazem isso são aquelas que têm uma boa previsibilidade. Como eu comentei, por exemplo, empresas de energia elétrica, que elas têm aí contratos de longo prazo, então elas acabam não sendo tão impactadas por um aumento de demanda ou não. Por exemplo, empresas de varejo acabam não sendo assim, porque elas vão depender muito desses ciclos da economia do consumo, tá? Então, por isso que eu gosto muito de citar sempre empresas de energia ou até do próprio setor financeiro, que acabam tendo aí esse reloginho também no crescimento.
Como, então, captar uma tendência de lucro positiva ou negativa? Tem como fazer isso?
Nossa, essa é difícil, Lucas.
Uia!
Para simplificar uma resposta, fica muito difícil, mas é muito de a gente entender o histórico e o comportamento do negócio, porque para a gente ter essa perspectiva de se a empresa vai ir bem ou não, é muito do que ela tem feito, e muito é reflexo do modelo de gestão dela, tá? Então eu vejo que uma das melhores formas de a gente conseguir prever isso é olhando para a capacidade da gestão. Porque a economia, ela é muito dinâmica, o mundo é muito dinâmico, e a gente está aí num momento que é prova disso, sabe? E você ter líderes bons numa empresa que sabem como inovar, sabem como se adaptar às dinâmicas desse mercado, é a melhor forma de você realmente poder ter uma previsão de que isso vai continuar, sabe? Eu sei que
eu queria saber,
passados
né?
e
não a... são.
não são garantias de nada no futuro, mas é uma boa forma a gente criar premissas, né? Então, a gente continua analisando históricos passados, desempenhos passados, porque isso serve para a gente fazer aí, corroborar, criar uma hipótese do que pode vir a ser o futuro, sabe? Então, eu acho que a melhor forma de você conseguir ter isso é ver informações passadas, gente. Mas não é simplesmente você ver que a empresa ela deu super lucro, mas o porquê que ela deu esse lucro. É muito importante você entender o porquê disso ter acontecido. Não adianta você dizer que em 2007 a Petrobras deu muito lucro porque a gestão era boa. Talvez fosse, mas provavelmente não foi. Era porque teve um boom de commodities de petróleo no mundo todo. Então, são algumas questões assim que precisam ser pontuadas.
E como eu, investidor individual, acabo descobrindo da qualidade da gestão, tem como fazer isso? Tem como entender se esses gestores estão fazendo um bom trabalho?
Com certeza. Primeiro você tem que ir no site da empresa, vai no RI, busca entender os projetos de desenvolvimento da empresa, leia os relatórios, leia os balanços, as demonstrações financeiras, entenda para que eles estão utilizando o dinheiro que eles utilizam para investir no negócio e entenda quais são os projetos que essa empresa tem. Algo que eu vejo que muitas pessoas não fazem realmente é tentar ingressar um pouquinho mais, assim. E isso, claro, é um trabalho muito que eu, como analista, faço, o pessoal de análise de investimentos aqui da Suno faz, de entrar em contato com as empresas, entender o que está acontecendo, entender quais são as perspectivas, as inovações, e identificar também quem são as pessoas que estão fazendo isso. Eu sei que para alguém que está começando pode ser um pouco difícil, porque é um universo gigantesco de empresas, pessoas, mas ao longo do tempo que você vai acompanhando, vai vendo, você vai vendo nomes relevantes, pessoas com ideias um pouco fora da curva, que conseguem realmente inovar. Então é muito de você realmente ir acompanhando e ver o que está acontecendo.
Existe também casos de, vamos ver, o incentivo da gestão não é o mesmo incentivo do acionista, né? Às vezes o gestor ganha dinheiro, por exemplo, com o valor da ação em vez do lucro, alguma coisa assim, não é?
Sim, sim. Isso é um alinhamento muito da própria governança interna da empresa, né? De você estar vendo aí como que os gestores, os diretores dessa empresa estão sendo remunerados, quais são os tipos de incentivo deles, e até uma questão assim de toda a empresa, você entender como o funcionário na ponta é incentivado e se ele gosta ou não de trabalhar naquilo. É inquestionável que empresas que tenham funcionários bem incentivados e que gostem de fazer aquilo, gostem de estar ali, são empresas muito melhores. E não é à toa que você vê aí guias, publicações das melhores empresas para trabalhar, porque isso é um bom indicativo de uma boa governança corporativa, sabe? Dificilmente você vai ver uma empresa que tem bons lucros, todo mundo é feliz trabalhando lá, sabe? Que ela cresce consistentemente, dá algum problema. Então, são algumas coisas, mas claro que não é só isso. São vários os fatores e eu acho que existem grandes empresas que você pode analisar um pouquinho esse modelo de como é feito, de questão de pagamentos, bônus, são coisas que devem ser analisadas sim.
Você sabia que, além de variar com o mercado, existem empresas que podem repartir seus lucros com você? Aprenda a investir em dividendos, um minicurso gratuito da Suno Research. Acesse o link na descrição deste podcast. Estamos terminando a primeira parte dos 6 mandamentos dos dividendos. Você que está interessado em desenvolver a sua renda passiva, por favor, eu quero que você esteja comigo na próxima semana, esteja com a Gabi na próxima semana, e para isso você precisa seguir o No Bolso na Bolsa, né?
Exatamente, gente. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse podcast em todas as suas redes sociais, porque isso ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e entender que você tá gostando do nosso conteúdo.
Se inscreva no Bolso e na Bolsa, meu amigo, e onde eu encontro a Gabi Mousman nas redes sociais.
Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn.
Eu fiquei sabendo que você atingiu uma marca impressionante no Instagram, não é mesmo?
Exato, gente. Tô com 100 mil seguidores lá, muito bacana.
Uau!
E se você é nosso ouvinte e não me segue lá, o que você tá esperando? Vai lá, corre lá. Meu Instagram, @GabrielaMousman, assim como em todas essas outras redes sociais que eu comentei aqui, é tudo @GabrielaMousman para facilitar a sua vida.
Então é isso, eu te espero na semana que vem, a gente vai falar de balanço patrimonial, etc. Outros pontos, outras pinceladas para terminar os 6 mandamentos dos dividendos, tá certo? E sempre acesse o site sunresearch.com.br. Um beijo no glúteo e até semana que vem.